retrospectiva 2019 e as perspectivas 2020. 2019, ele foi o primeiro ano de um governo de extrema direita após 2 anos de um governo de direita de Michel Temer e de 13 anos de um governo social-democrata e petista. A social-democracia bem alinhada com a burguesia, mas a social-democracia, enfim. Então, esse governo da extrema-direita esperava-se, né, que ele aglutinasse as duas alas governistas, ou seja, a ala bolsonarista, fascista, comandada pelo astrólogo Olavo de Carvalho, e a ala militar, que tem fortes ligações com o Deep State norte-americano. A ideia era que esse governo fosse mais eficiente na aplicação dos planos imperialistas. Porém, a luta de classes, pera, a luta de classes, ela tem que ser controlada pela burguesia. E nem sempre tudo acontece como se espera. Então, fazendo um paralelo entre os governos de Bolsonaro e Donald Trump, é interessante notar que os dois nasceram de um golpe institucional orientado pelos monopólios capitalistas, que são quem de fato comanda o mundo. Em 1916, ou melhor, em 2016, Trump, ele foi imposto pelo sistema financeiro por meio de uma fraude eleitoral, uma vez que quem havia vencido de fato as eleições foi a Hillary Clinton. No mesmo ano, no Brasil, o impeachment de Dilma Rousseff, ela preparava o golpe eleitoral semelhante ao dos Estados Unidos, para o Brasil em 2018. Assim, como nos Estados Unidos havia uma resistência a Trump nos setores democráticos da sociedade, também no Brasil havia a mesma resistência da sociedade a Bolsonaro. Não é verdade que o povo elegeu Bolsonaro. Assim também, como não é verdade que o povo elegeu Donald Trump. Os dois, eles foram impostos por fraude e manipulação coordenadas pelos grandes capitalistas. Porque se o processo eleitoral não fosse um jogo de cartas marcadas, Hillary Clinton venceria nos Estados Unidos em 2016 e o Lula venceria no Brasil em 2018. Assim como já havia sido sinalizada a vitória da esquerda na América Latina com a eleição de López Obrador no México em junho de 2018. Por isso, a necessidade do golpe por parte do imperialismo, e essa necessidade ela é imperiosa. Então, agora, essas possíveis vitórias de Hillary Clinton e de Lula, ela indicava uma efervescência social que se manifestava em repúdio ao programa da extrema-direita. Indicava também a possibilidade de movimentações populares que poderiam vir a inviabilizar a aplicação dos planos de ajuste imperialista. Por isso, o golpe. Para, a partir de um governo de extrema-direita, avançar no endurecimento do regime político, com fins de aumentar o controle social e evitar mobilizações operárias e populares. Na verdade, o que pauta o grande capital é o avanço descontrolado da crise econômica mundial, com a consequente queda da taxa média, dos lucros dos grandes monopólios. Por isso, a semelhança da imposição fraudulenta tanto do governo Trump como do governo Bolsonaro. E devido à crise econômica, hoje, nós vemos setores majoritários do grande capital impondo um desgaste a Donald Trump por meio do impeachment que foi aprovado essa semana na Câmara dos Representantes, com objetivos meramente eleitorais para evitar uma reeleição de Trump, pelos motivos de que ele deixou de fazer, pelos motivos de que ele deixou de fazer no seu mandato. Apesar de todo o alarido espalhafatoso do governo norte-americano, de suas idas e vindas, de suas declarações polêmicas, da guerra comercial com a China, com o apoio à saída do Reino Unido na União Europeia, por exemplo, hoje, os grandes bancos eles têm que ser socorridos por dinheiro público cada vez em maior quantia para evitar uma bancarrota no sistema financeiro. O Trump ele não só retirou as tropas americanas da Síria e do Iraque, como ele não fez guerra contra a Venezuela e nem contra o Irã. E há que se considerar que as guerras regionais elas são quem dão vazão à indústria bélica. O esforço de reconstrução pós-guerra ele faz movimentar a indústria e toda a economia, principalmente a economia imperialista, de um modo geral. Então, a política da burguesia é impor um governo do Partido Democrata que tenha uma linha mais belicista. Porque a destruição de forças produtivas ela é um pré-requisito para debelar uma crise de superprodução capitalista. Então, esse é o marco desse ano geral e que influencia o Brasil de uma forma direta. Até porque no Brasil a dinâmica é semelhante. Se aplica uma campanha também de desgaste de Bolsonaro com o objetivo de impor um governo mais duro que possa derrotar um possível levante popular e garantir a transferência da nossa riqueza para o país do Norte. Bolsonaro ele vem sendo desgastado pela mídia golpista desde antes da posse, com dois objetivos. O primeiro é controlar e pressionar o novo governo para que ele aplique ou aplicasse o ajuste imperialista sem vacilação. Por isso, colocaram Paulo Guedes como ministro da Economia, para aplicar o plano intriguista. E o segundo objetivo desse desgaste do Bolsonaro é preparar a sua derrubada quando for mais conveniente para o imperialismo. Então, o que pode ser um desgaste para evitar a sua reeleição, pode ser esse desgaste, e pode ter o objetivo de evitar a reeleição do Bolsonaro, preparando um outro candidato mais confiável, Sérgio Moro, por exemplo. Ou para derrubar o Bolsonaro antes e colocar os militares diretamente no comando da República. No primeiro semestre desse ano, se ensaiou, inclusive, essa substituição, quando se promoveu uma superexposição na mídia do general Milton Mourão. E até a esquerda ela já estava preferindo Mourão a Bolsonaro. Porém, resolveu se acomodar a situação com o pacto entre os poderes no final de maio, com o objetivo de viabilizar a aprovação da reforma da Previdência. Diga-se de passagem, é importante destacar que a colaboração da esquerda na aprovação da reforma da Previdência foi determinante. E reforma essa que era a principal pauta do imperialismo para o Brasil. Então, a colaboração da esquerda foi tão descarada que não se promoveu nenhum protesto popular de rua, justamente porque se sabia que a única forma capaz de barrar a votação da reforma no Congresso seria a força da pressão popular materializada em protesto de rua. Justamente por isso não se fez. Pior ainda, os governadores do PT, do PCdoB, do PSB, do PDT, eles apoiaram a reforma e até a sua extensão para os estados e para os municípios. E nem esperaram a aprovação da PEC paralela. E já estão aplicando a reforma da Previdência e também a reforma administrativa nos estados. E promovendo maior confisco de salário dos funcionários públicos estaduais. Em alguns municípios também. Então, aprovada a reforma da Previdência, o governo Bolsonaro ele meio que paralisou. Ele não conseguiu avançar nas privatizações e nem impor uma reforma tributária. Fica discussando, tem privatizar os Correios, tem privatizar a Petrobras, tem privatizar os bancos. Então, só que não consegue, eles estão privatizando, só que não consegue dar aquele salto qualitativo necessário para sede de lucro do império. E até a reforma administrativa, que seria um ataque brutal ao funcionalismo, que Paulo Guedes ensaiou apresentando um pacote de propostas de PECs, de emenda à Constituição, apresentou na Câmara dos Deputados, até esse pacote do Paulo Guedes ficou relativamente prejudicado por causa da conjuntura. Principalmente a conjuntura regional da América do Sul, no segundo semestre. Ou seja, de grandes protestos de massa, principalmente no Chile, devido ao medo do contágio desses processos no Brasil. Por isso, se intensifica a preparação da transição do regime bolsonarista para um regime mais duro, de tipo bonapartista. Essa é a política do imperialismo para o Brasil e para a América Latina em geral, e até para os Estados Unidos. Não é à toa, né, que avança nas comissões da Câmara dos Deputados vários projetos de lei que, se forem transformados em lei de fato, como indica, e serão, e se forem colocados em prática, se promoverá o fechamento do regime político e a aplicação, na prática, de um novo regime militar no Brasil. E aqui também a esquerda peca pela omissão. Ela está deixando passar todos esses projetos sem nenhuma oposição consequente e sem nenhuma oposição parlamentar que seja. E além de ser omissa no combate a esses projetos, que promoverão o fechamento do regime, também a esquerda ela votou majoritariamente no projeto de lei anticrime do ministro Sérgio Moro. E na maior cara dura, na maior cara de pau, disse que foi uma grande vitória a aprovação do projeto do Sérgio Moro. Detalhe, o Sérgio Moro e a direita também dizem isso. Eles também comemoram a aprovação do projeto. Tem algo de errado aqui? Tem algo de errado com a esquerda. Porque, de fato, o governo ele não tem oposição. Todos os partidos, sem exceção, eles colaboram com a estabilidade do regime golpista. E esses fatos que eu citei são exemplos claros. Por isso, o PT e toda a esquerda, eles abandonaram desde maio a palavra de ordem fora Bolsonaro. Porque esse é um slogan que pode colocar as massas na rua exigindo o fim do governo e jogando por espaço a estabilidade e a governabilidade. Então, todas as ações políticas elas vão no sentido de fortalecer o regime golpista. Até a queda do Bolsonaro, não pela ação das massas, mas por uma ação institucional, ela vai no sentido do fechamento do regime. Também tem as denúncias do Intercept. A denúncia do Intercept, a partir do vazamento dos diálogos entre o Sérgio Moro e os procuradores do Ministério Público Federal, eles também vão nesse sentido. Porque a Vaza Jato e a ação do Supremo Tribunal Federal, eles atuam pelo desgaste da Operação Lava Jato a favor de um maior protagonismo dos militares na cena política e no controle social. A ideia é colocar todo o poder nas mãos das Forças Armadas e que ela possa manipular quem quer que seja para garantir a estabilidade do futuro regime burguês, ou seja, para garantir que não haja mobilizações operárias e populares que venham a questionar e inviabilizar o saque promovido pelos americanos ao Brasil. Assim, os partidos de esquerda colaboram com o avanço do golpismo para que eles possam vir a ser aceitos no futuro pelo regime golpista como uma forma de oposição consentida. Eles colaboram hoje para ser aceito amanhã. E a mesma capitulação ela se dá nas direções da classe operária, nas centrais sindicais, que passaram o ano inteiro tentando negociar com o governo uma forma de financiamento dos aparatos sindicais. E não tendo audiência, eles foram conchavar com Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Foram conchavar uma rendição com o compromisso de evitar toda e qualquer greve em troca da volta do imposto sindical ou de algo pelo estilo. Até a soltura do Lula não foi algo a acaso. Pelo contrário, foi algo bem pensado pela direita. Porque essa soltura do Lula foi realizada pelos militares. Uma vez que o voto de Minerva para pôr fim à possibilidade de prisão após a condenação em segunda instância, esse voto foi dado pelo presidente do Supremo, pelo ministro Dias Toffoli. E todo mundo sabe o comprometimento do presidente da Suprema Corte para com os militares. O cálculo é o seguinte, que de uma soltura do ex-presidente Lula poderia desviar a atenção do movimento e evitar uma explosão social semelhante à do Chile, por exemplo. Ainda mais, se porventura o movimento saísse à rua, a figura mais indicada para controlar o movimento seria o próprio Lula. Porque o Lula ele é graduado e pós-graduado em conciliação de classe. Desde as greves do ABC, no final da década de 70, até chegar à presidência da República, o Lula provou o seu servilismo à classe dominante. E por garantia do grande capital, que prudência nunca é demais, o Lula é réu em vários processos criminais. Agora há pouco ele foi condenado em segunda instância pela segunda vez, agora no processo do sítio do Atibaia. E também o Lula é chantageado também pelos processos judiciais em curso contra seus filhos. Então Lula é uma figura controlada e que está aí para colaborar com o regime. Então a perspectiva para o próximo período, ou melhor, para o próximo ano, é de que, com o aumento da crise econômica mundial, a burguesia ela vai seguir tentando controlar os regimes políticos de uma maneira que ela possa melhor aplicar uma política mais agressiva contra os trabalhadores e todos os povos do mundo. Nos Estados Unidos, o cenário político ele passa pela disputa presidencial, porque a eleição é em outubro do ano que vem. Porque o controle do aparato do governo norte-americano é determinante na aplicação de uma política mundial de favorecimento de setores majoritários do sistema financeiro internacional. E essa política eleitoral nos Estados Unidos, ela terá reflexo no Brasil, principalmente em detrimento do governo Bolsonaro, que é alinhado personalíssimo de Donald Trump. Porque o Trump, ele ostenta o Brasil e o governo brasileiro como um troféu, e que ele rende pontos internamente. Com certeza, os democratas vão querer destruir esse troféu, o que joga água no moinho dos militares, que são aliados ao Deep State norte-americano. Olha, não está descartado um conchavo entre o Partido Democrata, os militares brasileiros Sérgio Moro, Paulo Guedes, para excluir Bolsonaro e a sua família do comando do país, para prejudicar a campanha presidencial do Trump. E esse conchavo teria o apoio entusiasmado da esquerda, pois já o PT declarou, principalmente na figura do Fernando Haddad, que ele está com o Partido Democrata e também está com a Social Democracia Europeia contra a extrema direita no Brasil e no mundo. Inclusive, o Haddad e o Tarso Genro já viajaram para os Estados Unidos para parlamentar com os democratas, inclusive e também para a Europa, para parlamentar com a Social Democracia, com esse fim de combater a extrema direita. De uma forma, digamos assim, social-democrata. Ao mesmo tempo, o Donald Trump, ele está bem posicionado eleitoralmente hoje. Inclusive, ele não vai sofrer o impeachment, porque ele tem maioria no Senado. O Partido Republicano tem maioria no Senado. E o Trump não vai ficar parado. Ele vai procurar usar o Bolsonaro de uma forma ou de outra para se favorecer. No final das contas, para os trabalhadores e para o movimento popular em geral, para eles poderem resistir aos ataques promovidos pelo governo Bolsonaro, os trabalhadores terão que furar o bloqueio da burocracia que está cerrando fileiras com o golpismo. E por mais irônico e surrealista que seja, a verdade é que a esquerda está cavando a própria cova quando ela se nega a encaminhar as lutas dos trabalhadores numa situação de enfrentamento como essa. E digo enfrentamento, porque o Brasil ele não está numa redoma flutuando no espaço sideral. Não, o Brasil está na América Latina, que é o continente que mais diretamente sofre a expoleção Yankee. E mais precisamente, na América do Sul, a região que este ano se levantou contra o arrocho, o desemprego e a miséria promovido pela aplicação dos planos imperialistas. Então, nessa conjuntura de extrema polarização, um ascenso de massas, necessariamente, ele vai entrar em choque com a repressão policial das Forças Armadas no Brasil e a esquerda. A esquerda, por acaso, acha que ela vai sair incólume do enfrentamento desses? Acorda, esquerda. Nós não estamos numa democracia. A democracia em geral, como regime político ideal, não existe. A democracia burguesa é a ditadura da classe dominante sobre os trabalhadores. E o regime democrático burguês formal que existia no Brasil depois da redemocratização, esse não existe mais. Agora, o que tem são os militares de volta ao poder. E é preciso, sim, unir as forças no campo da classe trabalhadora para poder resistir ao avanço dos ataques desse governo golpista e militarista. Ninguém aguenta mais a situação de carestia, de arrocho, de desemprego e de precarização. Então é urgente unir todos os trabalhadores, todos os setores da esquerda, todos os movimentos numa luta já para colocar para fora seu governo Bolsonaro e colocar para fora os generais do governo. Essa é a tarefa de luta da classe trabalhadora. Unir todos os setores numa luta real contra o governo. E, de imediato, é necessário marcar um dia nacional de lutas com atos de protestos pelo fora Bolsonaro e fora os generais. Essa é a linha, essa é a direção. Muito obrigado.
Então, obrigado, companheiro Romar. Um dos pontos mais importantes que temos na situação de crise na América Latina é a questão do Chile. Então, só uma palavrinha, assim, uma informação de que hoje, na última grande mobilização no Chile, a praça central de Santiago de Chile, que se chama Praça da Dignidade, Abel Cunha, ela estava totalmente resguardada pela polícia. Tinha uns 4 mil policiais com vários carros blindados, lança-água, cachorro, todo um mecanismo de repressão violenta, né? Moto, etc. E aí, por meio de uma série de táticas que os chilenos têm aplicado bastante inteligentes, que já tinha aplicado na sexta-feira passada, mas nessa sexta-feira eles voltaram a aplicar, que é atuar em vários pontos para dispersar os organismos de repressão e depois fazer uma grande propaganda, principalmente no movimento de bairro, mas já estão começando a atuar com mais firmeza no movimento operário também. Então, com isso que aconteceu, eles conseguiram passar por cima desse enorme aparato repressivo. Isso é muito importante de se entender, porque na sexta-feira passada era uma situação muito similar e havia toda uma manipulação para levar, a partir da infiltração, eles tinham conseguido infiltrar elementos de algum serviço de inteligência para levar o movimento meio desorganizado para essa praça e ali, por meio de alta repressão, descabeçar e acabar um movimento ali de protesto que já dura mais de 2 meses. E com esse impacto, né, essa profundidade, tanto em extensão quanto participação popular, etc., é o maior movimento de massas na América Latina desde 1959. Não esquecer que dentro dessa situação de crise teve uma questão que quem me segue nas redes sociais deve ter visto, que os mapuches, na América Latina, são conhecidos também como araucanos, mas os mapuches são várias tribos indígenas que vivem principalmente ao sul do rio Biobío, que fica ao sul da cidade de Concepción, e eles declararam a independência do Chile. E esses mapuches não são qualquer coisa. Esses mapuches foram a única nação indígena que conseguiu derrotar os espanhóis. Então, nós temos uma situação de alta convulsão na América Latina. Nas nossas barbas, inclusive. Bom, e isso também coloca uma série de tarefas, porque aqui eu vou colocar duas teses fundamentais. Uma é a seguinte, que muito pouca gente dos partidos de esquerda coloca. Há uma grande crise capitalista mundial. Todos os indicadores são piores que em 2008. Todos, em todos os âmbitos. Endividamento público, endividamento privado, endividamento dos estudantes, das famílias, das pessoas, inadimplência, a própria especulação imobiliária, já atingiu, superou a que havia em 2008, a crise nos Estados Unidos, a crise na Alemanha, assim sucessivamente. Crise brutal. E está indo para um grande colapso, porque a crise de 2008 não se fechou e essa próxima será pior ainda. Então, o imperialismo ele precisa barrar isso por métodos de que segure o colapso. Que basicamente o que seria? Métodos firmes. Basicamente são métodos de guerra civil, como os que eles estão tentando aplicar, por exemplo, no Chile nesse momento, na Bolívia e no Brasil. No Brasil ainda não aplicaram integralmente, mas nós já temos o GSI, nós temos os militares dominando o espectro político, nós temos a esquerda totalmente comprada e integrada ao regime, e nós temos também o arcabouço jurídico, uma coisa assim macabra que existe no Brasil, já exportada para o Uruguai. Então, uma situação extremamente crítica, porque enquanto a esquerda vive numa espécie de mundo de Alice, nós temos que o imperialismo está impondo métodos de guerra civil, métodos para arrebentar com todo mundo, e até porque não tem muita escolha. No Chile, para acabar com esse movimento, era muito simples, é até um negócio idiota, você não consegue entender por que não acabou com o movimento, como fizeram com o Equador, por exemplo. pessoal conceder uma Assembleia Nacional com algumas concessões a mais, não essa coisa manipulada, Convenção Constituinte de Piñera, chamou uma eleições gerais e a esquerda tem um orgasmo com isso e vai fazer de tudo para desmantelar o movimento. Só que a crise é tão grande que isso não, o imperialismo não tem espaço para isso. A última grande concessão foi no Equador. Só que abriu uma crise essa concessão no Equador. Porque o Equador abriu concessões para conter a CONAIE, que é a Confederação Nacional de Indígenas. Só que a crise é tão grande que agora precisa pagar as contas. E não tem como, porque a economia está indo assim. Que nem no Brasil. Crise fenomenal.